Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro 80 Maneiras de Economizar Dinheiro, de Rodrigo Oliveira. É um guia prático de finanças pessoais voltado à redução de despesas cotidianas e à organização do orçamento. Em vez de apresentar uma teoria extensa sobre investimentos, o livro reúne ações aplicáveis para quem termina o mês sem recursos disponíveis. Precisa formar uma reserva ou pretende direcionar dinheiro para objetivos concretos, como quitar dívidas, financiar uma compra ou viajar. A proposta central é que economizar não depende apenas de grandes cortes, mas da identificação sistemática de gastos, da revisão de hábitos de consumo e do acompanhamento dos resultados. O conteúdo é estruturado como um desafio de 80 medidas, com recomendação de registrar as ações realizadas e os valores poupados em uma planilha. Dessa forma, a obra transforma dicas dispersas em um processo de observação, escolha e mensuração. Seu foco é acessível criar margem no orçamento antes de discutir a multiplicação do patrimônio. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o diagnóstico dos gastos como ponto de partida para poupar. O livro parte de uma premissa elementar, mais frequentemente negligenciada, não se reduz àquilo que não se consegue enxergar. Por isso, o registro dos gastos ocupa posição decisiva na proposta. Anotar despesas permite substituir a impressão vaga de que o dinheiro desaparece por informações observáveis sobre destino, frequência e peso de cada pagamento no mês. A classificação em categorias amplia essa utilidade, pois diferencia compromissos recorrentes de decisões variáveis e ajuda a localizar áreas em que ajustes são realmente possíveis. Esse processo evita cortes aleatórios, que tendem a ser abandonados por não considerar as necessidades reais do leitor. Também cria uma base para comparar meses, verificar se determinado hábito aumentou e reconhecer pequenas despesas repetidas que, somadas, comprometem a capacidade de poupar. A obra associa esse diagnóstico à elaboração de um orçamento mensal e à sua revisão semanal. A periodicidade curta importa porque desvios identificados cedo ainda podem ser corrigidos antes do fechamento do mês. Assim, economizar deixa de ser uma intenção reservada ao saldo final e passa a ser uma atividade de gestão contínua. O valor do método está menos na complexidade das ferramentas do que na disciplina de produzir dados sobre o próprio consumo e usá-los para decidir melhor. Em segundo lugar, o desafio de 80 ações e a conversão de dicas em prática mensurável. A característica mais distintiva do livro é organizar a economia doméstica como um conjunto de 80 ações práticas. Essa escolha favorece leitores que não precisam apenas compreender princípios financeiros, mas encontrar pontos de intervenção no cotidiano. Uma lista ampla reconhece que famílias e indivíduos têm despesas, restrições e prioridades diferentes. Portanto, uma medida útil para uma pessoa pode ser irrelevante ou inviável para outra. Em vez de exigir adesão integral, o autor propõe o compromisso de realizar pelo menos 20 ações. A meta reduz a barreira de entrada e permite selecionar mudanças compatíveis com a realidade financeira do leitor. O uso de uma planilha para registrar o número da ação e o valor economizado acrescenta um mecanismo de prestação de contas pessoal. Não basta declarar que houve esforço, o resultado precisa ser acompanhado ao longo de um mês. Essa mensuração tem duas funções. Primeiro, torna visível o ganho acumulado de decisões aparentemente pequenas. Segundo, permite abandonar medidas de baixo efeito ou alto custo pessoal e manter as que funcionam. O formato de desafio também dá ao livro um caráter operacional, distinguindo de manuais que se limitam a recomendar economia de forma abstrata. A ênfase recai na experimentação organizada, não na promessa de uma solução única para todos os orçamentos. Em terceiro lugar, pequenas economias recorrentes e a construção de metas financeiras. Rodrigo Oliveira enfatiza que cada valor poupado contribui para objetivos de curto e longo prazo. O argumento não é que despesas pequenas sejam, isoladamente, a causa de todos os problemas financeiros, mas que sua repetição pode reduzir de modo relevante a margem disponível no orçamento. Ao relacionar economias mensais a metas como viagens, troca de bens de consumo ou aquisição de uma moto, o livro procura dar finalidade concreta ao controle de gastos. Essa ligação é importante porque cortar despesas sem um destino definido pode parecer apenas privação. Quando a pessoa associa uma mudança de hábito a uma reserva, a quitação de uma dívida ou a um projeto específico, torna-se mais fácil avaliar se o sacrifício é proporcional ao benefício esperado. O exemplo citado de economizar R$ 120 por mês ilustra a lógica da acumulação regular, embora o resultado final dependa de prazo, preço dos objetivos e condições individuais. A utilidade do livro está em deslocar o foco do consumo imediato para a alocação consciente de recursos. Em termos práticos, a economia obtida precisa ser separada ou direcionada, pois dinheiro apenas não gasto em uma ocasião pode ser consumido em outra. A obra, portanto, sugere que poupar é uma sequência de escolhas registradas e conectadas a prioridades, e não um evento ocasional no fim do mês. Em quarto lugar, acompanhamento semanal para corrigir desvios antes do fim do mês. O acompanhamento semanal do orçamento é um componente relevante, porque aproxima o planejamento do comportamento real. Um orçamento elaborado no início do mês pode falhar se ficar guardado até a chegada das contas seguintes. Ao revisá-lo em intervalos curtos, o leitor pode comparar o que pretendia gastar com o que efetivamente gastou e identificar desvios quando ainda há tempo para reagir. Se determinada categoria consumiu mais recursos do que o previsto, por exemplo, a decisão seguinte pode ser adiar uma compra, reduzir uma despesa variável ou reavaliar a previsão para os próximos meses. Esse procedimento torna o orçamento uma ferramenta de ajuste, não uma lista rígida de proibições. A abordagem é especialmente pertinente para quem sente que perde o controle em despesas cotidianas, pois reduz a dependência da memória e das impressões momentâneas. A revisão também revela se a dificuldade decorre de gastos esporádicos, de obrigações recorrentes subestimadas ou de uma renda insuficiente para os compromissos assumidos. Embora o livro privilegie a economia, esse diagnóstico pode indicar limites importantes. Nem todo desequilíbrio será resolvido com cortes. Ainda assim, o hábito de acompanhar semanalmente melhora a qualidade das decisões ao tornar antecipáveis os problemas financeiros. A principal contribuição dessa rotina é criar um ciclo simples de planejar, observar, corrigir e avaliar, aplicável mesmo sem conhecimentos técnicos avançados. Por último, da sobra no orçamento à quitação de dívidas e ao patrimônio, o livro posiciona a economia como etapa anterior a objetivos financeiros mais amplos. O dinheiro poupado pode servir para pagar dívidas, formar reserva e, posteriormente, apoiar a multiplicação do patrimônio. Essa sequência é coerente com a proposta de reorganizar o orçamento e investir sem controlar entradas e saídas ou mantendo obrigações caras tende a ser mais difícil e menos sustentável. Ao priorizar a criação de sobra mensal, a obra se dirige a leitores que ainda estão na fase de estabilização financeira e não apenas aqueles que já dispõem de capital para aplicar. O foco também evita tratar aumento de renda como única resposta. Embora o subtítulo mencione aumentar a renda, as informações disponíveis destacam sobretudo o uso mais eficiente do dinheiro já recebido e a redução de desperdícios. Essa é uma limitação que convém reconhecer. Economizar tem alcance condicionado pela renda, pelos preços e pelas despesas essenciais de cada pessoa. Cortes não substituem políticas de remuneração, renegociação de dívidas ou geração adicional de receita quando o orçamento já está no limite. Mesmo assim, o livro oferece um caminho inicial claro: identificar recursos liberados pelas ações escolhidas, registrar seu valor e destiná-los deliberadamente. A distinção entre simplesmente gastar menos e encaminhar a diferença para uma finalidade é crucial. Sem essa destinação, a economia pode se dispersar. Com ela, torna-se uma base concreta para reduzir vulnerabilidade financeira e ampliar opções futuras. Em conclusão, 80 maneiras de economizar dinheiro é indicado principalmente para leitores que desejam iniciar uma organização financeira sem enfrentar um tratado técnico de investimentos ou um método excessivamente complexo. Pode ser útil a quem não consegue identificar por que o dinheiro termina antes do mês. Busca reduzir despesas para quitar dívidas ou quer criar espaço no orçamento para metas específicas. Seu benefício prático está na combinação entre ações de economia, registro dos gastos, orçamento mensal e revisão semanal. Esses elementos oferecem uma rotina simples para transformar intenção em dados verificáveis e decisões repetíveis. A recomendação de testar ao menos parte das 80 ações torna a leitura mais flexível, pois o leitor pode adaptar as medidas à própria renda, à composição familiar e às despesas essenciais, comparado a livros de finanças pessoais que concentram atenção em investimentos. Independência financeira ou mudanças comportamentais amplas, o diferencial da obra é seu caráter direto e orientado à execução. A planilha e a proposta de mensurar a economia obtida reforçam essa diferença, ao exigir que cada dica seja avaliada por seu efeito concreto no bolso. Ao mesmo tempo, o leitor deve manter expectativas realistas, cortar gastos, não resolve todo o problema de renda ou endividamento. Ainda assim, como porta de entrada para controle financeiro, o livro se destaca por converter a ideia genérica de economizar em um desafio organizado, adaptável e acompanhado ao longo do mês. Se você quiser apoiar Rodrigo Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!